Quem tá com fome, levanta a mão nessa bancada.
Eu não estava, mas é gula. É gula.
Então, bom, gente, acho que você já entendeu o assunto do CNN Tonight de hoje. Hoje a gente tá com o nosso colega aqui da CNN, o chefe André Mifano. Obrigada.
Que honra. Eu que agradeço.
Vamos falar de coisa boa hoje,
agora,
né?
Agora eu tô desse lado. Normalmente eu tô daquele lado ali, vendo vocês. Agora eu tô aqui.
Acostumando.
Tô todo...
Bom, só lembrando, o André vai apresentar o programa do grande Anthony Bourdain, uma produção original da CNN americana que chega agora aqui no Brasil. O programa vai estrear no dia 6, domingo.
Modéstia à parte, tá?
É isso que eu já ia te perguntar. O que você já pode adiantar pra gente?
Posso adiantar que, é inédito. Esse é o único programa do Bourdain que ninguém nunca viu. Então, assim, o cara que perder é porque vacilou. E talvez seja o mais legal de todos. Obviamente, é baseado na comida, mas tem uma pegada de cultura e das pessoas que estão em volta da comida, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, de trazer tudo isso pro mesmo prato. E a gente não precisa comer só comida, como já diziam os Titãs. A gente precisa de um monte de outras coisas. E tem essas outras coisas em todos os episódios. E tem uma coisa que é mais inédita ainda, que não teve em nenhum outro lugar do mundo, quando foi apresentado, que sou eu. Eu sou legal também.
Você é legal.
Maravilhoso.
Amei.
E sabe o que é muito legal do que ele falou? Eu diria que a gente sempre traz pro prato alguma coisa além da comida. E aí, se a gente conseguir conscientemente trazer coisas boas em vez de associar a comida com coisas ruins, essa é a jogada.
Eu sempre falei isso, que... eu não sei se eu vou comer a sobremesa. Eu falei assim, o que engorda é a culpa, minha filha. Comida não engorda. Traz bons pensamentos, tá tudo bem. Pra quem acredita em energia...
Você não dispensa uma sobremesa. É sempre bom deixar claro.
Aí tem que lembrar que comida, naturalmente, é nutrição, mas comida é sociabilidade e comida é cultura. São três patamares da comida. Então, comida representa o que você é, com quem você quer se relacionar e como você quer sobreviver. Por isso que Brillat Savarin dizia, diz-me o que comes e eu te direi quem tu és.
Inclusive, olha o nosso telão aqui, cheio de pratos. Eu falo, vocês acharam, gente? Vocês estão querendo
Obrigada,
me
pessoal
trolar?
Da equipe. Isso, na verdade, eu combinei com o pessoal do Switcher, que é, enfim, uma retribuição para o dia que você me deixou no vácuo. A gente...
Olha só, eu vou descobrir quem tirou o telão na hora
vingança,
que eu falei.
Depois a gente acerta, pessoal.
No vácuo aqui, mas enfim, você estava acompanhando e viu que o nosso telão estava cheio ali de pratos incríveis e bateu uma fome aqui. A gente teve a ideia de pegar a carona no assunto e fazer um Tonight justamente sobre isso. Sobre a nossa relação com a comida. Eu sempre brinco que eu tenho um relacionamento sério com a comida desde que eu nasci. Praticamente, gosto muito de comer e queria perguntar para o Karnal e para a Gabi, para o André, eu imagino também, claro, mas assim, imagino que a resposta seja muito mais óbvia. Qual é a sua relação com a comida, Gabriela? Você é mais do saudável?
Eu vario, eu tenho uma alimentação bastante saudável, fui educada com uma alimentação muito boa, muito saudável, então minha alimentação regular é essa, mas eu gosto muito de comer. E eu tento me conscientizar o máximo possível para eu ter com a comida uma relação positiva, uma relação de liberdade. Então, para desfrutar os momentos em que eu estou comendo um prato interessante, um prato diferente. E eu sei que esse é um problema, de vez em quando ele também me afeta, a gente usar a comida como uma forma de preencher os espaços, por alguma questão que nos incomoda. Então, eu sempre penso na comida como algo prazeroso, é isso, é comer sem culpa, é desfrutar, é ter liberdade e não usar a comida para preencher.
Acho que a gente bem lembra que foi ela que quis harmonizar o vinho com o hambúrguer, né?
Exatamente.
Eu adoro.
Exatamente. Ela quis
não tem regra, gente.
Eu sei, mas é que é só pra gente zoar ela aqui, entendeu?
A gente
só faz parte do roteiro.
A gente fala no restaurante, quem perdoa é Deus. A gente pode tirar a sala de todo mundo. Olha, desculpa, eu sei que você é meu amigo, mas quem perdoa é Deus.
A gente tem isso aqui. Karnal, você é uma pessoa que gosta de montar mesa.
Gosto muito.
Que faz aqueles almoços super elegantes, jantares
e sei cozinhar,
também.
Como
sabe
um amador,
cozinhar.
Sei cozinhar.
Então conta pra gente um pouquinho da sua relação com a comida.
Eu sou o famoso buraco negro. Não escapa nem a luz. Minha única restrição é o coentro. Eu tenho coentrofobia.
Eu amo coentro.
E todas as outras ervas.
Polêmico.
E houve uma coisa que eu gostei um pouco menos na minha vida, que era chá de manteiga de yak. Eu tomei no Tibete e o yak dá um leite, lá os tibetanos batem a manteiga e vai uma colher de manteiga na água quente e eles te servem. E isso.
É,
o cheiro era um pouco é difícil. Mas tirando o coentro, que não me causa, não tenho alergia nenhuma, tudo. Convide-me para uma comida vegetariana, convide-me para uma comida carnívora, convide para peixe, adoro frutos do mar, como escargot, como escorpião na China. Eu comi sopa de ninho de andorinha, sopa de cobra.
Não. Sério?
Eu como absolutamente tudo, não tenho nojo de nada. Grilos no sul do México, por exemplo, chapolines. Chapolines no sul do México.
Super crocantes.
Super crocantes, inclusive uma quiche de chapolines. Né? Tudo, eu como tudo, absolutamente tudo.
Não tenho crédito.
Porém, eu tenho uma inclinação às memórias de infância, comidas da minha mãe. Tenho uma inclinação à cozinha francesa e italiana e uma descoberta de São Paulo. Eu amo cozinha japonesa.
Nossa,
também.
Nossa, é que o Cardão estava dando uns exemplos aqui que eu estava assim, ó.
Será? Eu já comi formiga.
Isso é comida?
É. Isso é comida. Formiga, por exemplo, você frita a tanajura com uma pimentinha, porque ela dá um sabor, o ácido fórmico da formiga, dá um sabor como se fosse uma pequena pimenta.
Ele sabe cozinhar
um salzinho.
Roteiro gourmet.
Ácido fórmico.
Nossa,
com o Karnal cozinhando em diferentes cenários.
Tonight.
Nossa.
Comida agora.
Eu, na verdade, queria dizer...
Vou apresentar o seu programa.
Eu duvido. Não, eu duvido dessa habilidade do Karnal. Eu queria a prova. Eu acho que o mínimo que a gente pode esperar dele agora é convidar todo mundo que está nessa bancada para um jantar, né? E a gente faz um programa especial.
Se quiser fazer o prato das crianças, o menu Kids, pode me chamar também.
Mas o ônus da prova não é de quem acusa.
É.
O ônus da prova é seu.
Exato. E acabou. Pronto, perdi.
Eu ia você pegar... é advogado e eu sou filho de advogado.
André, será então que você pode convidar a gente para um jantar, já que o Karnal...
Definitivamente, já está convidado. Eu só preciso ter um lugar para cozinhar.
Pra a gente acha, a gente acha.
Mas agora, casa lá em casa é bom, tem tudo. Voltar. Tem um bom fui. Tem um bom fui.
Tá pronto.
O Karnal oferece a casa, o André cozinha.
O que acontece é o seguinte, eu, ao contrário dos cozinheiros... os cozinheiros que não são profissionais, os amadores, eu preciso de muito menos coisa do que... Essa é verdade isso. O cara que não é profissional e que não vive disso, ele precisa de muito mais equipamento e muito mais respaldo de coisas do que eu. Então, assim, eu com 3 panelas, uma boa faca e ingredientes e uma tábua decente já está resolvido.
Eu sou um amador que precisa de 3 maçaricos para o meu creme brulee.
E mais 2 pessoas.
Ótimo, que é só o que tem. Eu o quê, amiga? Eu,
cozinhando.
Nossa, eu peço comida que é uma
eu
maravilha.
Eu já comi seu brigadeiro.
Meu brigadeiro é bom, é a única coisa que eu sei fazer. É uma delícia.
Ela fez para mim.
Vou fazer um dia. Eu faço a sobremesa, então, no dia desse jantar, eu garanto um brigadeiro maravilhoso.
Pô, tá fechado.
E eu, enfim, não tenho essas lembranças aqui do Karnal de comida, mas eu curto comida, assim, um pouquinho mais um paladar infantil, sabe?
É uma coisa que eu tenho ouvido muito nos últimos tempos. Eu acho que essa desculpa das pessoas de falarem eu tenho um paladar infantil. Eu tenho um amigo que o filho dele tem 8 anos de idade e a gente vai no restaurante japonês ou ia no restaurante japonês e a primeira coisa que ele falava assim, papai, eu quero ova de ouriço.
Gente,
então, assim,
essa criança...
é uma criança, portanto,
essa
tem um paladar infantil.
Na ilha de Okinawa, né? Mas é uma criança da ilha
eu
de Okinawa.
Acho que paladar infantil é um sinônimo para preguiça.
Nossa!
Não, no bom sentido. Coitado, preguiça de testar sentido. Coisas
gente, quem
novas.
Chamou? Quem convidou? Eu quero saber.
Ah, não, vou ser cancelado.
Climão no CNN Tonight é a manchete de amanhã.
Eu acho. Vamos plantar?
Vamos.
Mas a gente finge que a gente se desentendeu, entendeu? Vai ser
mas olha só. É bom que ganha seguidor.
Olha só, Mari, eu não sei porquê, é que eu gosto de comida, então todos os dias pela manhã eu faço omelete ou eu faço um pão com ovo, eu faço buraco no pão e ponho, abro o ovo dentro, exatamente.
Nossa,
ou a gente chama de pão jolie também. Eu faço às vezes ovos mexidos e já fiz muitos Benedict Eggs.
Benedict, pode me chamar.
Gosto muito. Então eu dedico o tempo no café da manhã, típico de quem gosta de comer. Não, eu não vou fazer uma refeição de pé, eu sento e como.
Isso é super importante, eu acho importante demais.
Eu acho que, assim, pegando carona nisso, a gente estava falando, né, de comer... Ah, mas você come mais saudável ou você come menos saudável? Eu acho que a gente, às vezes, meio que faz uma confusão. E eu acho importante explicar. Assim, comer saudável não quer necessariamente dizer que você faz uma dieta para emagrecer. Portanto, come... Ah, eu como super saudável. Sempre uma batata doce... Aí um filezinho de frango, à noite eu procuro não comer muito e aí eu tomo whey protein. Isso não é comer saudável. Comer saudável é comer variado, várias vezes por dia e, equilibrando o que você está comendo. Então, assim, claro que você pode comer uma batata frita no almoço. Pô, mas daí no jantar você não precisa estourar uma pizza de catupiry. Então, assim, criar um hábito saudável de alimentação não quer dizer comer pouquinho ou só comer coisa cozida no vapor. E eu acho que isso que as pessoas meio que se confundiram. E foram se enganando com o tempo, e muita gente deixou de ir a restaurante por causa disso, inclusive, porque fala, putz, eu não vou lá, porque eu estou tentando emagrecer, e uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Isso é verdade.
E eu acho que também é saudável a gente pensar na nossa relação com a comida. Uhum. Eu acho que vocês falaram muito bem, porque assim, pensar na nossa relação com a comida em todos os sentidos, no sentido de, pera, eu estou comendo porque eu estou com fome, ou porque eu estou me sentindo triste porque eu estou na pandemia e não posso sair de casa e estou ansioso. Eu estou comendo tudo que eu posso comer, eu estou aproveitando o ingrediente, eu estou comprando o ingrediente no lugar certo, na pessoa certa, ou eu estou gastando um monte de dinheiro em super processados que, na verdade, só vão me trazer um monte de sódio e açúcares, né? Então, eu acho que é essa relação que talvez precisa ser sempre revista.
Mas eu gosto de desafiar, eu gosto muito de desafiar, por exemplo, na Indonésia, me apresentar a fruta mais fedida do planeta Terra, durian. É uma fruta que, quando você abre, parece um escapamento de gás no planeta. E eu experimentei. É uma experiência, experiência complicada, né? E não comeria de novo por causa do cheiro, mas eu experimentei a fruta. Não há nada que eu não experimente. E, às vezes, é um desafio cultural. Montes Atlas, já citei aqui, numa casa de beduínos, super simpáticos, serviram cuscuz para mim. E o homem pega com a mão e põe no meu prato. E a mão dele foi lavada quando da expansão islâmica pelo norte da África. No século 7º para o 8º. Era uma família simpática, afetuosos, estavam me recebendo de coração aberto. É uma escolha. Você vai ser grosseiro com a sua cultura ou você vai ser atencioso? Então, vamos lá. Não aconteceu nada. Eu também sou muito resistente. Eu comi muito no centro de São Paulo, no restaurante por quilo, então eu tenho uma flora intestinal, assim, apto a viajar pelo mundo.
Carnal, sabendo disso, não sei se você percebeu aqui na nossa bancada que a gente tem...
Me deram um gatinho.
Aqui eu tenho um ursinho.
Um gatinho.
Eles copiaram.
É um coelhinho
O meu
rosa.
Tapa-olho.
Então, mas não é para colocar ainda, calma.
Acho que a gente entrou
mais sério, né? O que a gente vai fazer
sério,
com
né?
isso aqui, daqui a pouquinho,
não é,
a gente
não é
vai
uma
ter...
cena sexual? Isso aqui é um tapa-sexo?
Olha, se for, eu não vou... Talvez eu não vá participar.
Isso sou eu para te limitar. Já passou, né? Já passou do horário.
Gatinho.
Já passou do horário, eu vou deixar na imaginação de vocês aí, da nossa hashtag CNN Brasil Tonight. O que faremos com isso? Not Tonight de
Olha
hoje.
Olha como é o outro lado.
O outro lado,
o que, que a gente vai fazer com isso aqui? Então, fica ligado que daqui a pouquinho... Pra cá que eu mostro, né? Pra cá, ó. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar pra vocês. Vocês participam com a gente na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. Tem também o nosso perfil no Instagram, @CNN Brasil Tonight. A gente fez algumas perguntas lá pra vocês sobre a relação de vocês com a comida. Eu vou ler daqui a pouquinho. É só você apontar a câmera do teu celular pro QR Code que tá na tela e você vai direto pra lá. Bom... Vamos incluir aqui na nossa conversa uma pesquisa que o IBGE divulgou no mês passado sobre a alimentação do brasileiro. Esse levantamento foi feito entre 2017 e 2018 e essa pesquisa, infelizmente, mostra que a qualidade da nossa alimentação piorou. A gente vai ver um primeiro recorte, aí eu queria que o André também ajudasse a gente a comentar isso, e mostra ali, ó, o consumo de arroz caiu de 84% para 76%, o consumo de feijão caiu de pouco mais de 72%, para 60%. A gente vê aí, né, que a base da alimentação do brasileiro continua sendo arroz e feijão, ainda que o consumo tenha diminuído. O que que influencia no nosso paladar isso, André?
Bom, primeiro, analisar um pouco as causas disso, né? Então, a gente entende que o brasileiro, em geral, durante este período, teve uma redução da capacidade de compra de alimento, né? Então, se o nosso poder aquisitivo cair um pouquinho por causa, né, por todos os motivos que aconteceram, não vamos entrar nesses assuntos agora, com certeza as pessoas não conseguem comprar os mesmos produtos. O que é estranho nesse momento é a gente ver que justamente os dois pilares da alimentação brasileira, e que teoricamente deveriam ser os mais baratos, passam a ser, na verdade, os que mais caem. O feijão, durante esse período, se vocês fizerem uma pesquisa rápida, vocês vão ver que foi o alimento que teve o maior crescimento no custo, maior crescimento no custo de todos os tempos. Por quê? Por tudo que estava acontecendo no campo. E aí, também a gente coloca nessa conta matemática o fato da facilidade hoje em dia de se conseguir comprar alimentos que eu chamaria de... Eu não queria usar uma palavra. De alimentos de baixa qualidade. Então, assim, primeiro a gente... E não estou nem falando da pandemia. De repente, a expansão gigantesca dos deliveries. Então, poxa, você não precisa mais ir no supermercado, velho. Né? Então, você pode só pedir em casa uma pizza. Cara, pizza é uma delícia. Pizza não faz mal. Continuem comendo pizza. Mas, assim, todo dia não dá. Hambúrguer também é legal. Não, todo dia. Então, esse entra nessa conta. E, por fim, de novo, os produtos, as empresas perceberam que precisavam colocar produtos ultraprocessados mais baratos nas prateleiras para as pessoas de menor poder aquisitivo e colocaram. E esses são os piores de todos, porque esses são aqueles que fazem mal de verdade. E essa é a alimentação, exatamente a antítese de alimentação saudável, é ir no supermercado e comprar esses ultraprocessados, os pós, as latas. E só que isso é o mais barato, tá? Mais barato do que o quilo de feijão. Então, eu acho que tudo isso contribuiu. E agora eu estou louco para ver essa próxima pesquisa, depois desses últimos 6 meses de pandemia, porque a brincadeira do meme... Eu aprendi essa palavra outro dia, na verdade, meme. O meme do gatinho tentando atravessar, passar pelo portão, e aí quando vai passar a barriguinha, ele fica preso, e aí as pessoas põem, ha, 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 eu na pandemia. Cara, não é tão engraçado assim. Porque vai nos custar muito essa pandemia dessas pessoas trancadas dentro de casa e se esforçando para conseguir passar por toda essa dificuldade e sem realmente conseguir comprar comida de boa qualidade.
Então, a gente tem um recorte sobre a pandemia que a gente vai mostrar ainda hoje. Carnal ia falar.
Eu acho que, como a gente disse, a alimentação é muito ampla. Então, como foi lembrado aqui, em primeiro lugar, nós estamos perdendo o modelo dessa agricultura tradicional, estamos enfatizando a agricultura de exportação cada vez mais. Então, se expande a fronteira de soja e restringe a fronteira de produtos tradicionais, como o feijão. O feijão subiu mais do que outros produtos. Como foi lembrado, alimentos ultraprocessados dão maior saciedade e são mais práticos. Se você pode, se você tem condições, não? Então sempre optar pelos alimentos mais saudáveis. Mas a queda de renda foi brutal e não é agora, na pandemia. A nossa crise tem vários anos. Quer dizer, a pandemia não inaugurou uma crise numa era de prosperidade. Depois, seu filho ia à escola, o que é melhor? Preparar um sanduíche com recheio bom, natural, ou uma fruta, ou pegar o pacotinho de salgadinhos ultraprocessados? Também existe, além da questão econômica, uma questão cultural e social. E vamos lembrar que, infelizmente, as pessoas não entendem que comida é remédio e é veneno. Ela é as duas coisas. Ela te sustenta na saúde e ela acaba com você. Basta comparar para todo mundo ter presente o que é colocar gasolina adulterada com muitos aditivos inadequada ao automóvel, que vai acontecer com o motor.
No caso do arroz e feijão, levando aqui para outro lado, é muito curioso, porque quando eu morava na casa dos meus pais, às vezes eu falava assim, ai, de novo arroz e feijão. Fui morar sozinha, falei, vou comer pizza e hambúrguer todos os dias, mas dá uma saudade do arroz e feijão. Parece que faz a gente voltar para casa, né? Tem hora que você fala, eu preciso de um arroz e feijão, sabe? Para voltar assim.
E sabe o que eu estava pensando? Enfim, a gente problematizou, o Carnal falou do tipo de agricultura, o André estava falando sobre o problema da renda da nossa população, né? A gente está vivendo, vem de um momento de crise já há alguns anos, mas eu fiquei pensando também num assunto que a gente tem abordado muito aqui, que é o tempo. Falamos ontem sobre gestão de tempo e essa demanda por produtividade. Então, a gente cada vez tem menos tempo livre. E aí eu estava pensando o seguinte, para a gente fazer uma comida fresca, então, em vez de você comprar pronto e fazer em casa, você precisa de um pouco mais de tempo. O alimento fresco, ele estraga. Então, você não pode fazer a compra do mês, você tem que fazer a compra com mais frequência. Tudo isso tem impacto. E aí, a gente estava falando sobre uma relação saudável com a comida e a Mari tocou num ponto que a gente acabou passando, que é, você senta para comer? Presta atenção naquele momento. Exatamente. Então, a gestão do tempo, esse ritmo... que está sendo imposto para todos nós e a gente tem se submetido, enfim, a essa dinâmica de vida, prejudica também o desfrutar do preparo do alimento fresco e o consumir o alimento fresco. Será que a gente está parando para preparar o alimento em família? Será que a gente para consumir sem ficar no celular o tempo inteiro? A gente consegue fazer uma refeição prestando atenção naquilo?
No começo da pandemia, a gente teve uma pequena luz ali no fim do túnel, porque realmente, quando as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, aqueles que realmente ficaram em casa, eles começaram, acho que todo mundo meio que deu uma pirada, começa pedindo um monte de coisa, de repente percebe, ah, pô, eu posso ir até o supermercado. Aí, no supermercado, quando se via envolto de um monte de produtos, falei, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer pão, vou fazer bolo, vou cozinhar, e as pessoas começaram a ter esse hábito dentro de casa. Mas aí as coisas foram melhorando e aí o nego tem que começar a sair de novo de casa para ir trabalhar. E agora, o que a gente faz com aquela comida toda? O que eu faço com o resto da banana que não comer? Ah, faz uma torta de banana, mas não tenho tempo. Né? Então, eu acho que as pessoas quase conseguiram, mas ainda é difícil para as pessoas que precisam trabalhar conseguir tirar... Claro. Eu vou tirar 4 horas do meu dia, vou ficar em casa e vou fazer o almoço.
Então...
Aí você, no supermercado, quando se via envolto de um monte de produtos, acho que todo mundo meio que deu uma pirada, começa pedindo um monte de coisa, de repente percebe, ah, pô, eu posso ir até o supermercado. Aí, no supermercado, quando se via envolto de um monte de produtos, falei, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer pão, vou fazer bolo, vou cozinhar, e as pessoas começaram a ter esse hábito dentro de casa. Mas aí as coisas foram melhorando, e aí o nego tem que começar a sair de novo de casa para ir trabalhar. E agora, o que a gente faz com aquela comida toda? O que eu faço com o resto da banana que não comer? Ah, faz uma torta de banana, mas não tenho tempo. Né? Então, eu acho que as pessoas quase conseguiram, mas ainda é difícil para as pessoas que precisam trabalhar conseguir tirar...
Claro.
Eu vou tirar 4 horas do meu dia, vou ficar em casa e vou fazer o almoço.
Então.
Aí vou servir para todo mundo comer, meu marido vai vir da rua, vai sentar e vai vir comer com as crianças, e aí eu vou trabalhar. Ainda não consegue. Mas, e aí é injusto, né? Porque nós, cozinheiros, a gente consegue. Eu consigo ir no supermercado, comprar uma série de coisas e falar, puxa, ó, vou fazer um risoto de aspargos, qualquer coisa. Pô, sobrou meia dúzia de aspargos, vou fazer uma conserva de aspargos aqui, um pique de aspargos, eu guardo na geladeira e eu como daqui a 6 meses, se eu quiser, daqui a 10 meses. Eu sou especial? Obviamente que não. Qualquer um pode... Comprar um livro de conservas e ler e aprender a fazer isso em casa? Claro que sim. É simples você fazer isso hoje em dia, no meio de tudo isso que está acontecendo.
É o que a gente sempre fala aqui no Tonight, todos os assuntos, né? Dentro do limite e da realidade de cada um, é sempre bom lembrar. Mas isso é muito curioso. Eu admiro muito quem realmente para comer, desliga a televisão. Como eu disse, morando sozinha, muitas vezes eu pego, sento no sofá, fico vendo série e eu sei que tá errado, mas é quase criar um hábito, né, Karnal? Você às vezes tem que se forçar um pouquinho ali, sentar, fazer a mesa.
Tem um mobiliário americano que é mais escasso aqui que eu aprendi lá. É a mesinha para sentar na frente da televisão. Você
TV
senta
dinner.
No sofá. Exatamente, TV dinner. Você coloca a mesinha e fica na frente. Não é possível dedicar 4 horas por dia à cozinha. Não é possível fazer refeições completas todos os dias com toda a família. Não. Mas, então, entre o impossível e o total, existe o real. Então, vou fazer no dia que a gente pode, com todo mundo. É sociabilidade. Quem não come junto se separa. Lembrem disso.
Lindo.
Quem não come junto
Lindo.
Se separa. Sempre.
Todo
Pensem
domingo.
Nisso.
É só domingo?
Domingo.
Tradição, né? Você criar pelo menos
faz
um
domingo. Antigamente não tinha macarronada de domingo?
Nossa, a casa dos meus pais até hoje
e
tem.
A família funciona como o açafrão. Então, não pode ser exagerado. Não pode muito. Tem que
Concordo.
Ser para dar o
super.
Eu fico pensando sobre ressignificar os momentos. Eu tenho refletido muito sobre como tudo virou uma obrigação. Então, a gente... eu preciso comer várias vezes ao dia e quando eu me imponho essa dieta mais saudável, ela é uma obrigação. Eu tenho o quê? Eu tenho que fazer exercício, eu tenho o quê? Por que não ressignificar e pensar, olha, eu tenho a possibilidade de parar durante 10 ou 15 minutos e prestar atenção na comida e esse momento vai ser um momento meu. Então, em vez de dizer, eu tenho que prestar atenção na comida, eu posso fazer isso. E aí você reinterpretar o momento.
E entra na questão do tempo que a gente já discutiu aqui, daquele autocuidado que você também ouviu falar.
E falar
aqui
que gostoso que eu posso
isso.
parar 15 minutos para ver esse prato. Peraí, eu vou pegar essa desgraça desse celular, que graças a Deus eu nem sei onde está o meu. e vou deixar aqui desligado. E agora eu vou comer esse sanduíche de peito de peru que eu fiz em casa. Que gostoso. Eu estava antecipando esse momento. E aí você senta quietinho no seu canto e come o seu sanduichinho que você colocou lá, uma mostarda especial que você gosta.
Mas é importante que, por exemplo, os médicos garantem, especialistas em nutrição, que se você comer focado na comida, você come menos. Se você comer observando televisão ou computador, você come mais, porque você vai comer mais rápido sem prestar atenção. E não se esqueçam, o sentimento de saciedade vem bem depois de você estar saciado. Então, você deveria parar sempre antes. Comer saudável não é comer mal, não é comer coisas sem gosto, não é comer chuchu colhido ao luar da lua nova de setembro, gente. Comer saudável, hoje eu fiz no meu omelete matinal, eu não queria usar sal, então eu carreguei em alecrim, em gergelim e carreguei em outras coisas para dar sabor sem o sal. Quer dizer, comer saudável não é comer mal. Não sejamos preguiçosos nisso. Você pode fazer uma comida deliciosa sem gordura saturada, sem muito sal e assim por diante. E tudo isso vicia. Quanto mais açúcar você colocar refinado, mais você vai fazer isso.
A gente pediu para alguns repórteres e colaboradores aqui da CNN, que estão aí em vários lugares do país, contarem para a gente qual a comida preferida da região em que eles vivem. Quem vai abrir essa viagem para a gente é o representante da região Nordeste, Jonathan Gabriel, contando o que ele gosta de comer em Salvador. Olha só.
Olá, Mari, Prioli, Karnal. Bem, eu estando em Salvador, claro que o quitute que eu mais gosto é o tradicional e bem feito acarajé. Né? Acará, que significa bolinho de fogo, jé, comer. Bolinho de fogo para comer. Tem gente que gosta com camarão, sem camarão, com vatapá, sem vatapá, com caruru, sem caruru, com pimenta ou sem pimenta. Bem, eu gosto de tudo junto dentro de um bom e bem feito acarajé, como esse aqui que eu vou devorar agora. E aí, servidos?
Que delícia a simpatia.
Nossa,
do Jonathan.
Ele é um amor.
Ele é um amor. Bom, começando a nossa viagem aqui, depois você vai ver, então, as outras regiões do Brasil, os nossos repórteres e colaboradores ajudando a gente aqui no Tonight. Bom, lá no Instagram, a gente perguntou para você que está sempre com a gente qual comida desperta algum tipo de memória afetiva. E aí, a gente separou aqui algumas respostas. Olha lá. Bolinho de chuva. Nossa, bolinho de chuva é muito minha avó.
Eu gosto.
Isso realmente.
Também. Eu respondi essa pesquisa do CNN Brasil.
O que você respondeu?
Bolinho de chuva.
Foi bolinho de chuva. Foi ela.
Quem respondeu foi a Célia.
A minha lembrança é fofa. Eu lembro do misto quente que eu comia no restaurante do SESI.
Misto quente, acabei de achar
eu
sua
comia
resposta.
Com meu pai.
Acabei de achar essa resposta.
Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos. Então eu lembro, e eu lembro da vista do restaurante, que era no segundo andar.
Nossa, é muito curioso como a comida te dá
sinestesia,
isso, né?
Sinestesia.
Eu tenho uma história muito rápida. Eu lembro que quando eu tinha um restaurante italiano ainda, um cliente chegou e falou, André, que legal, você tem panacota. Tô louco para comer panacota. Eu falei, nossa, que bom. Acabou de entrar no cardápio, eu trouxe para ele, ele comeu, aí ele mandou me chamar. Ele tava com uma cara de decepção gigantesca. Ele falou assim, Eu falei, você não gostou? Ele falou, mais ou menos, é que a gente estava na Toscana na semana passada e eu, como no último dia, a gente foi num restaurante que dava para ver toda uma plantação e ficava em cima e o sol estava brilhando e eu comi uma panacota e eu morria de saudade dessa panacota, por isso eu pedi. Eu falei, e você achou que você ficou decepcionado com a minha aqui em São Paulo? É a panacota que está com problema. Entendi. Porque na Toscana, olhando as colinas e comendo, se o cara tivesse comido um pacote de barata...
Ela descreveu com o pai dela e você descreveu com o seu cliente a sinestesia, quer dizer, a comida trazendo uma memória, despertando uma memória. Podíamos chamar isso pela palavra ratatouille, porque a animação trata disso. Aquele crítico que ninguém agradava foi agradado por um prato camponês infantil. Eu tenho isso com cuca, um bolo típico do Sul. Minha avó fazendo cuca de canela e maçã, por exemplo. Eu tenho isso com certos sabores da infância. E esses sabores eu nunca vou encontrar. Eu não sei se o strudel é melhor aqui em São Paulo, mas não é
o seu,
não
o
é
meu.
O seu.
Não é o seu, acabou.
É
não é da sua avó.
Tem,
não
mais,
era
tem mais uns comentários aqui, ó. A Kátia fala salada de rabanete. Nossa,
style.
Que muito legal,
boa,
né?
Boa, Kátia.
Comida
Thaís,
da
pudim. Minha avó fazia em todos os aniversários. Aí tem aqui... Deixa eu ver o Araújo Felipe. Leite quente com chocolate em barra derretido à noite. Lembro da casa da minha avó.
Nossa, vou fazer hoje.
Gostoso, né?
Eu famoso... posso, porque eu sou lacto intolerante.
É o famoso submarino, né? Você
Nossa
põe chocolate.
Senhora, né? O Mate fala em pamonha, a Lídia pamonha, galinhada, delícia. Magali, galinhada. Milho assado na brasa do fogão a lenha. O, a Madena, Pinhão, americano de presunto e queijo. Gente, eu tô salivando aqui.
Tudo que eles falam,
aqui.
Tudo pra mim é gostoso.
Eu tô salivando aqui.
Dá mais umas dicas.
Olha, é, então, tem muita coisa. Depois eu te mostro, tá bom? A gente pode, de repente, ticar a pendência. Pede pro André e pro Karnal pra eles
fazerem. Vocês prepararam alguma coisa ou não pra...
Calma.
Depois que a gente
beliscar.
Calma, jovem. Isso aqui tá aqui por um motivo. Você vai pra comer
beliscar
nesse programa.
Não tem um belisquete?
Mas vamos calma nessa hora.
Queixo.
Inclusive, eu lembro que minha avó fazia um bolo de cenoura que não crescia.
Soladinho.
Não crescia. E aí, não, assim, não era o melhor bolo de cenoura do mundo. E eu posso dizer isso pra minha avó, né? Eu infelizmente ela faleceu, mas era o melhor bolo de cenoura dela, entendeu? Era dela. Sim, então era gostoso. E a gente sempre brincava e falava, não cresceu, vó, mas tá uma delícia. E dá saudade hoje em dia, porque só ela sabia fazer aquele bolo. E é impressionante como a comida, ela traz essa memória afetiva pra gente. E é sempre muito gostoso lembrar de momentos com quem a gente ama e como a comida faz a gente faz essa viagem na nossa cabeça, é super importante. Bom, preciso chamar o intervalo. O André vai ficar com a gente aqui o programa inteiro, não vai a lugar nenhum. Fica quietinho aí, hein?
Cárcere, eu não iria nem privado se você tivesse me mandado
Olha,
embora.
Olha, tá vendo que o clima aqui, ó...
Eu tô muito feliz
cárcere
aqui.
Privado.
Bom, gente, no próximo bloco vocês vão descobrir, então, o que a gente vai fazer com isso aqui. O que será que vai acontecer no próximo bloco? Manda na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. E fica aí que a gente já volta. A Gabi já tá ali, ó, preparada. CNN Tonight volta já, já. O que tá acontecendo, gente?
Ó, silêncio agora.
Eita.
Quem manda nessa bagunça agora sou eu. Óbvio que eu ia vir aqui e não ia deixar vocês saírem ilesos dessa história. Pra quem não está vendado e já conseguiu ver as coisas que eu tenho aqui, eu tive uma ideia de, já que a gente tem uma relação com a comida, eu queria saber qual era a relação deles com a comida e, principalmente, com o sabor da comida, porque às vezes a gente tem preconceito com certas comidas ou com certos alimentos. A gente nem sabe que gosto tem, mas já fala que não gosta. Na verdade, esta seleção de 5 alimentos aqui não era exatamente o que eu tinha separado. Talvez por sorte deles ou por azar, porque...
São 5?
Gente, tá tudo bem.
Ah, são 5?
Então, eu vou começar. Vamos lá, vai. São 5.
Eu não tô achando bom.
Sem sofrimento. Sem sofrimento. Eu vou trazer pra cada um de vocês, vocês podem comer, vocês precisam me falar o que que é que eu tô entregando pra você.
Você tá frita, eu tô muito afim. Gente, meu paladar, ele se limita a 5 opções, eu não sei.
Então, 5 opções, você tem 5 opções. Pega isso aqui e põe na boca. Põe de uma vez na boca. Vai, tá fácil, vamos.
O que que é pra colocar na boca?
Você já vai chegar.
Ai, gente.
Toma, aqui.
Ai, meu Deus do céu, o que que é isso?
Põe na boca, de uma vez, vamos.
É uma erva amarga.
Espera um pouco, não vale.
É Páscoa judaica,
mas... Gente, escarola?
Não, já errou a primeira.
Eu não faço a menor ideia do que
é. É uma erva amarga, eu diria, com radicchio ou... Então...
Pera, ou não, vamos lá, uma...
Não tem uma.
Só pode uma.
Decide um e a gente vai fazer o placarzinho.
Gente, meu repertório não, de salada, ele é zero. Eu não sei, isso aqui é salada?
É salada, no caso. Pode não ser, podia ser refogado.
Esqueci o nome da outra folha.
A selga.
Eu vou com
carne. Não, não é a selga.
Você falou a selga?
Não, porque tá muito amargo.
Então vai.
Tá muito amargo. Eu diria endívia.
Então tá
não
bom.
Não é endívia também,
mas isso
não
é uma competição. Se vocês falarem alto
não
na
é
primeira escarola, vez...
Não é é uma outra
eu
folha
vou amarguinha. Eu ponho a selga, porque Radicchio. O Karnal me colou, então.
Não, ai, eu não vou lembrar o nome.
Vou... 3 segundos.
É a selga.
Tá macia demais pra ser
3, 2...
Esqueci o nome.
1, acabou. O que que é?
Não sabemos, erramos todos.
Não, eu falei escarola, mas eu não
na
tô
verdade, todo mundo,
das,
vocês acertaram, porque é radicchio mesmo.
Radicchio, ah,
é. Então, mas ué, mas você falou radicchio, acelga, escarola, alface, tomate. Não, é uma só.
Bife,
mas posso falar, isso pra mim, eu achei gostoso.
É
e
bom,
eu geralmente não como salada, então ponto pra mim agora.
Viu? Ó, então,
mas
o meu experimento já tá funcionando.
Tá,
Toma
próximo.
Já vai comer radicchio hoje.
Ai, tô nervosa.
À noite, roxo. Uma salada de radicchio roxo.
Roxo.
Então, vamos lá. O próximo, esse aqui, eu vou dar um palitinho, levanta a mão.
Ô, Fábio, você que tá no ponto, no meu ponto da Gabi, podia colar pra gente, né?
Aqui.
Palitinho. Oh, meu Deus.
Eu tô muito aflita.
Pronto.
Pode comer.
Aqui não é comer o palito, né?
Não, você vai comer o que tem na ponta do palito.
Tá? Ah, eu não quero um negócio espetado.
Esse é fácil.
Por que você não quer um negócio espetado?
Gente, não sei, eu tô com medo de ser um olho. Vai.
É grande?
É pequeno.
Esse eu já descobri.
Já sei o que é.
Vai, não fala. Pô, tá vendo que sofrimento sem...
Posso falar?
Espera um pouco, deixa terminar de comer.
Cara,
eu não tenho a menor... Alguém pode dar um close? Dá pra ver a cara que ela tá fazendo sem ver a cara dela.
Nossa,
gente falar, pelo amor de Deus.
Eu sei.
Boteco. Então vou
é
falar.
O Tremoso. Um, dois e... É, Tremoso. Então,
Tremoso, da família das Fadas.
Eu falei primeiro, o que que
não, não tá valendo, é para.
Ele mandou, ele falou que não era pra eu falar, você burlou a regra.
Ai, desculpa. É que eu fiquei emocionada que
Tremoso. Você não consegue apontar pra mim de olho fechado, sabendo onde eu tô?
Porque eu tô ouvindo sua voz, né?
Então tá bom.
Tá para os olhos, não as orelhas.
Boa, time, acertamos.
Bom, então tá um a um a um.
Tremoso.
Mais um palito.
Ai, meu Deus do céu, esse negócio de palito.
Não, meu palito é estilizado, né?
Chique esse
negócio. Até o palito foi feito para enganar.
Nossa, o palito é uma tesoura?
Tá tudo muito fácil, eu tô achando. Tá todo mundo acertando muito e...
Eu tô confusa, gente.
Fácil.
Vai.
Facílimo. Eu acho muito esquisito comer algo que eu não tô vendo, gente. Espera.
Não, você vai ver que esquisito que é isso.
Agora vocês estão falando minha língua, poxa vida.
E esse eu acerto fácil.
Eu falei, tá vendo?
Ovo de codorna.
Ovo de codorna albina.
Não, então, pois é, tinha esse detalhe.
Eu não gosto muito de ovo de
falar.
Codorna. Eu gosto, acho gostoso.
Toma um gole d'água.
Você já tomou... Onde água? Você já tomou ovo cru da sua mãe?
Ah, é sim, verdade. Já era mole, né?
Então, mas eu era pequena.
Isso então, que te fez crescer, forte e saudável.
Próximo.
Que
esse é uma das coisas que eu mais gosto de comer.
Ixi, Maria.
Na vida.
Isso aqui...
É. A gente pode pedir dica?
Não.
Fácil também.
Super fácil.
Adoro.
Fazer. Super fácil, né?
Adoro.
Ai, cheira que... antes, vocês não têm
também.
Não, mas
esse aqui pra colocar na mão, já sei, já.
É, já?
Ah, não gosto de comer pura.
Olha,
traz um arrozinho pra ela.
Ó.
Gabi, pelo time, vai.
Fala o que que é.
Nossa. Alga.
Alga.
Mas isso é temperada, tá tudo bem.
Tá bom, tá gostoso, tá gostoso.
Uma alga temperada com sal do Himalaia.
A gente tem que adivinhar o tempero também?
É, não, gourmetiza.
Gourmetiza.
Pra quem eu devolvo?
Cadê?
Pode, deixa aí na frente que eu pego na
gourmetiza.
Volta.
Gourmetiza.
Não, eu não gosto. Sozinha gente, eu não gosto, não.
Agora, eu vou ser muito sincero. Esse último...
Tem gosto de mar.
Tem gosto de mar, delícia.
Ó, mar salgado, quantos teus sal são lágrimas de Portugal.
Esse... Se cruzarmos, quantas...
Esse último, esse eu acho... Eu sinceramente acho sacanagem. Eu acho que não deveria fazer
não.
parte.
Ah, ferrou.
Não, não vou comer.
Não, tô falando sério. Vai sim. Eu acho um absurdo, diga-se de passagem.
Eu sou a pessoa que come coisas estranhas.
Não, eu acho um absurdo. Isso
Carnal,
aqui
vai
não
na
é,
frente.
Isso Cadê? Aqui não é de comer. No meu ponto de vista, isso aqui não é de comer.
Carnal, vai na frente.
Você e fala... não fala nada.
Como se eu,
fala,
não, fala como nada. Se eu não analisasse narrativas.
Meu Deus, ele
você
tá
vai fazendo... concordar comigo.
Ele tá,
carnal.
Ele
não,
tá fazendo...
Você não concorda?
Pelo amor de Deus.
Não. Sabendo a narrativa.
Nossa,
você
que
sabe
nojo.
Que isso é errado.
Vamos dos pés.
Para, você sabe que isso é errado. Quero comer.
Gente, é a pior coisa que eu já botei na boca.
Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tô sentindo um cheiro doce.
Eu não comeria isso.
Eu não
isso.
gosto de doce.
É enganador.
Eu não comeria
amor de
isso.
Deus.
Eu só gosto de chocolate.
Gente.
Ah, eu pus a mão antes. Já sei o que é.
Ah. Não, não.
Ai. Ah, eu fiquei com medo.
Vai, meu.
Mary Soft. Soft. Mary Soft.
Não, não é. Nem é. Isso que é pior.
Eu sei que é marshmallow, mas eu não gosto de marshmallow.
Mas você vai ter que comer um pedacinho. Eu
Maria
comer um
mole,
pedacinho.
Maria
eu comi
mole,
água, pode comer. Ah, é muito mole. Doce, gente. Eu não curto marshmallow.
Isso pra mim é o...
Isso é Maria Mole.
É o topo da montanha
não,
do que você não deve
logo.
Comer durante as fábricas
que foi?
De marshmallow vão
Fome
matar,
logo.
Né?
Que é isso, gente? Você tá com a mão... Você já tirou a venda?
Não, eu fui tateando você.
Ah, gente.
Isso não. É Maria Mole,
não, mas eu não,
não
gosto
é marshmallow,
mas
é americano.
Mas eu não gosto de alga. Mas você não come
inteiro. É super americanizado,
não, come só
né?
uma mordidinha.
Isso é Mary Soft.
Pode tirar a venda? Aqui, ó, tá gritando no meu ouvido que eu...
Nossa. Pode?
Pode. Ah, não gente. Dá pra levar pra casa o gatinho?
Ai, vocês... Ai. A experiência... Eu sei que vocês
Nossa.
Não estavam em pânico, mas
Light.
A experiência Você de
também
comer...
não comeu inteiro?
Claro que não, não gosto. Ah.
De marshmallow também, não?
É Maria Mole. Maria Mole.
Como tá? Horrível?
Tá. Eu perdi a referência. O que eu tenho que fazer agora?
É? Parar dois segundos pra tirar as marcas.
Por que, gente?
Ai, meu Deus do céu.
Não, você só está...
Olha, parabéns pro nosso time.
Parabéns.
Pra gente.
gente. Olha que bonito.
Assim, eu não diria que vocês foram super guerreiros, porque na verdade o que
tem aqui... eu achei bem tranquilo isso. Eu achei que a gente fosse comer um olho.
Então, eu só vou falar uma coisa. Agradeçam a direção e a produção do programa.
Ó, eu fiz uma decoração, um sushi.
Que foram um amor
pra vocês. Eu vou fazer um voodoo.
Peraí, voodoo. Não, calma.
Faz o contrário. Aí.
Bota a venda no André. Vai.
Ela é vingativa.
Eu tô bem. Ela é vingativa. Mas nem fui eu. Eu não vou correndo.
É só fazer um voodoo. Imaginar o André.
Ah, meu Deus.
O ciático. Ai.
Olha, o que eu vou fazer pro bem do André? A gente já falou que ele vai apresentar aqui no Brasil o programa do Anthony Bourdain, que é um dos programas de gastronomia e de viagem de maior prestígio já produzidos na televisão no mundo inteiro. É uma produção original da CNN americana e vai estrear aqui no Brasil no dia 6, domingo, a partir das 18h30 da tarde. A produção original, só para você ter ideia, teve 12 temporadas produzidas pela CNN americana e ganhou 7 Emmy Awards. Vamos ver.
De todas as cozinhas no mundo, por que Anthony Bourdain escolheu Lyon para a estreia?
Doing what I'm good at, eating.
Uma viagem na terra dos chefes mais renomados do mundo.
I will never eat like this again in my life. Chef, never seen the meal of my life.
Na companhia do mais rebelde entre os chefes.
It's really one of the great ideas of the 20th century.
Fashionable.
Anthony Bourdain, Lugares Desconhecidos. Estreia domingo, 18h30. Só na CNN.
André, eu sei que eu já te perguntei coisas sobre o programa. Mas assim, eu sou jornalista, eu vou tentar arrancar o máximo que eu puder. O que mais a gente pode já adiantar? Ué.
Ó, tem uma coisa que eu não gostei do programa, por exemplo. Que eu não... É, acontece. Que eu não pude estar com ele viajando em todos os lugares. De tão louco que é. Eu acho que uma coisa que é importante adiantar... Então tá, vamos lá. Não é um programa para aquelas pessoas que só gostam de programa de gastronomia. É um programa absolutamente completo. Para todo mundo assistir. Isso é que é a coisa mais louca. Eu mesmo não tinha assistido. Quando eu vi a primeira vez... Agora eu já assisti todos. Mas quando eu vi a primeira vez, eu falei... Epa! Porque assim, eu sou cozinheiro há 26 anos. Eu meio que enchi o saco de programa de gastronomia. E eu falei, puta, vou ter que ver. Aí eu assisti um, dois, três. Quando eu tava, tipo, no 26, falando assim, meu, quero ver mais. Então eu acho assim, esse é o grande negócio do programa. A pessoa que ama só ver toda essa história, toda essa interação do ser humano com a comida. Quem gosta de política vai gostar, porque ele fala muito de política. Quem gosta de economia vai gostar, porque fala muito de economia. Mas, principalmente, quem gosta de aprender coisa nova vai gostar. Acho que esse é, e eu não vou falar mais absolutamente nada. Assiste.
E sabe o que eu acho legal? Você que está vendo Tonight na nossa hashtag CNN Brasil Tonight, lembrando, né, o programa estreia no dia 6, domingo, a partir das 18h30 da tarde. Eu quero saber quem da nossa audiência do Tonight vai para a audiência do André. Então, se você estiver assistindo no dia, comenta lá com a nossa hashtag, com a hashtag, para ele saber que vocês viram aqui no Tonight e foram assistir. Tá todo mundo super ansioso.
E é bom que seja todos.
É, eu também acho. Eu acho. Gostei dessa abordagem. Bom, gente, vamos continuar o nosso giro aqui pelo Brasil. Agora é a vez da região sul. O que será que a gaúcha Bruna Osterman, nossa repórter, vai mostrar pra gente?
Oi, gente, aqui é a Bruna Osterman e como não poderia deixar de ser, a minha comida favorita, típica aqui do Rio Grande do Sul, é claro que é o churrasco. Uma parte da carne tá aqui assando, mas a minha eu já separei, porque eu gosto mesmo, é mal passada. Aliás, falando do que eu gosto, eu sou uma comedora de churrasco bem Nutella, porque além da carne, eu adoro esses acompanhamentos, um queijinho, um pãozinho com alho. E aí, todo domingo aqui em casa é assim, maridão ali na churrasqueira e eu, é claro, degustando o churrasco. Além do pão com alho e do queijinho, é sempre bom também acompanhar, ó, uma saladinha de batata. Agora eu vou comer, mas primeiro, estão servidos?
Sim, estamos. Nossa, sim, muito servidos, pelo amor de Deus. Onde está você, Bruna?
Só me deram um marshmallow.
Com alga marinha.
Só lembrando a vocês que pão com alho também combate doenças venéreas, porque você come e ninguém se aproxima de você. Você fica com hálito de dragão, você nunca mais vai ter qualquer DST.
Mas vale a pena, que é tão gostoso que
é maravilhoso.
É muito bom,
porque de repente ele fala uma coisa que ninguém espera.
Não, tem que fazer tradução bem rápida, porque o nosso tempo é escasso.
Então vamos lá.
Né? O que aqui é linguiça, no sul é salsichão. E você pode colocá-lo dentro de um cacetinho, ou seja, de um pão francês pequeno, um cacetinho. Outra coisa importante, no sul o pedaço de carne é vazio. porque é uma tradução do espanhol facil, aqui é fraldinha. Então, fazendo um bilíngue do churrasco. E nunca, nunca com arroz e feijão e outras coisas que são deturpações.
Nossa, eu ia errar muito. Eu ia errar tudo. Eu ia pedir uma coisa e ia chegar
não,
a outra.
Não, tu tens que comer com a aipíngore. Aipim é o nome da mandioca no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Mandioca no resto do país e macaxeira no norte. Tu tens que comer com aipim o churrasco.
Viu?
Isso.
Eu vou dizer que você pode comer com o que você quiser, tá?
E com quem? Nossa
senhora. E mal passado, hein?
Eu sou do tipo
mal
do
passado.
André.
Isso é obrigatório.
Mal passado,
obrigatório.
Gente. Né? Então, sempre
gente, o que
claro.
Sai da carne não é sangue. Também não cometa isso. A carne não está sangrando, é mioglobina. Muito cuidado com isso.
Não fala essas palavras difíceis, que agora que vai ficar mais difícil ainda de eu vender carne mal passada. Olha, eu não quero a tal da mio, não sei das quantas lá que ele fala no programa, viu?
Mas tem o dicionário do Karnal, depois ele vai lá e ele explica, ele explica. Bom, gente, a gente está falando sobre a relação das pessoas com a comida e a gente vai ver mais uma pesquisa agora que fala sobre a pandemia. A Fiocruz, a Unicamp e a Universidade Federal de Minas Gerais fizeram uma pesquisa para ver, então, como esse momento está afetando a vida dos brasileiros. Uma pesquisa com vários recortes diferentes, mudanças na rotina, no trabalho, cuidados com a saúde, prática de atividade física. A gente vai mostrar aqui o dado ligado, então, à alimentação das pessoas. Vamos ver a primeira tela dessa pesquisa. Mostra o seguinte, o consumo de alimentos saudáveis diminuiu durante a pandemia. A maior queda aconteceu no consumo de verduras e legumes em 5 dias ou mais por semana, que caiu de 42% para cerca de 36%. Aí tem consumo de frutas, caiu de 35,5% para 34,8%. Consumo de feijão caiu de quase 42% para menos de 39% ali, 38,6%. Bom, por outro lado, o consumo de alimentos não saudáveis em 2 dias ou mais por semana aumentou durante a pandemia. A gente tem esse recorte também, olha lá. Consumo de congelados subiu de pouco mais de 8% para 13%. Consumo de salgadinhos de 8,5% para quase 14%. E consumo de chocolate de quase 47% ali para quase 53%. Essa pesquisa ouviu quase 12 mil pessoas, todos no estado de São Paulo. Eu contribuí para o de chocolate.
Eu tenho uma pergunta para te fazer, você não pode responder. Que é óbvio que você sabe a resposta. Por que que o chocolate foi o maior aumento durante a pandemia?
É bom demais.
Mas tem uma resposta química no assunto.
Ansiedade?
Não, o chocolate libera exatamente a mesma endorfina que o sexo. Ou seja...
Tá todo mundo longe, né? Vai fazer o quê?
Do chocolate?
O cara... Do
não,
chocolate,
o chocolate é mais fácil.
Mas o que me impressionou foi...
Eu não comi mais chocolate durante a quarentena.
Exibida.
Nem okay, eu.
Mas não, cuidado, gente. Cuidado.
Posso
muito importante.
Fazer a piada do canal porque eu fico com vergonha.
Muito importante, gente. Chocolate... meio amargo ou amargo, chocolate com bastante cacau, chocolate sem coisas nojentas. É um alimento, é um alimento inclusive, saudável, reduz oxirredutor. Então, chocolate em quantidades moderadas, mas nessas condições. O que é ruim é aquele chocolate misturado com a tabela periódica. Esse é ruim.
E aquele que tem gosto de vela.
De vela.
Chocolate que é chocolate de 40% parafina.
Sabe como eu como fruta? Com chocolate. Aí eu posso dizer que eu comi o quê?
Eu queria dizer que você está de parabéns.
Por dia.
Você pode também dizer que é uma homenagem aos maias que criaram o cacau como moeda, inclusive.
Gente, mas precisa dar desculpa.
Ou aos franceses, que você está fazendo um fondue desconstruído.
Não, gente, eu como minha fruta, mas ali com chocolate. Quem vai dizer que eu estou errada?
Pode ser também.
Pois é, quem vai dizer? Bom, mais uma contribuição aqui no nosso giro de sabores pelo Brasil. Agora a gente vai para a região norte. Carol Queiroz vai falar com a gente direto de Manaus. Olha só.
Oi, gente. Olha, aqui em Manaus, o que não pode faltar na mesa do amazonense é um tambaqui assado. Dá uma olhada nessa belezura de peixe do rio, assado na brasa. E a gente come assim, ó, com um belo baião de dois, um vinagrete aqui, ó, a farinha do arimi, que não pode faltar, e também uma pimentinha, tá? E como eu não sou fraca não, vou mostrar pra vocês uma outra versão, porque esse peixe, a gente também come ele assim, ó, em forma de caldeirada. Ele vem cozido, ó, e aí com muito caldo, vários legumes, tem batata, tem novo, jambu, que é uma delícia, uma verdadeira iguaria. Agora é o seguinte, vocês me dão licença, que eu vou comer, tá na hora, e quero saber o seguinte, vocês aí do Tonight, ó, estão servidos?
Nossa, tambaqui, eu fui pra Manaus uma vez gravar lá e eu comi e é muito bom.
Você já comeu a farinha de uarenê?
Não. Mas fiquei com vontade.
Maravilhoso. Também já comi muitas vezes tambaqui lá em Manaus. Adoro.
Eu tô amando que nesse ponto do programa, você olha pra cara dos quatro, a gente tá assim, ó.
Eu tô lembrando de tucupi, tacacá, tô lembrando de tudo.
A produtividade. Eu não comi nada até agora.
Produtividade caiu, né? Basicamente, a gente. É isso. A gente entendeu que a gente tá só assim, ó. Nossa, que delícia, queria tanto.
Que delícia.
Lembrando que a gente tem mais. Então, a gente tem mais algumas partes dessa nossa série pelo Brasil, pelo nosso giro aqui de sabores. E agora a gente vai ver, então, o Pedro Teixeira, da região Centro-Oeste. Ele vai contar pra gente o que ele gosta de comer desde que ele foi morar lá em Goiânia. Olha só.
Tudo bem, galera do Tonight? Eu sou o Pedro Teixeira, repórter da CNN aqui em Goiânia. E olha, eu me mudei pra cá no começo do ano por conta do trabalho aqui na CNN. E se teve algo que eu incorporei à minha rotina aqui em Goiânia, é a pamonha goiana à moda, com queijo e com linguiça. Eu aproveitei um intervalo entre uma entrada ao vivo e outra, pedi uma pamonha só pra mostrar pra vocês aqui do Tonight.
A minha pamonha já chegou, tá quentinha. Tá saindo fumaça, um cheiro maravilhoso. Beijo pra vocês, tchau!
Olha, pra evitar que a gente fique fazendo eu vou chamar um intervalo, que a gente precisa de um tempo pra respirar aqui, de todas
tá
as
válido.
Fortes imagens, cenas fortes que a gente tá recebendo aqui dos nossos repórteres pelo Brasil. Tá com fome, gente? Esse programa tá te fazendo querer levantar e assaltar a geladeira nesse momento? Não julgamos ninguém, o negócio é esse. A gente quer, inclusive, saber o que você come assistindo ao Tonight. A gente perguntou lá no nosso perfil no Instagram e vai falar daqui a pouquinho. No próximo bloco, não sai daí que a gente volta já já. Deu tempo de assaltar a geladeira? O que vocês foram pegar? Conta pra gente na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. Ou melhor, não conta, porque a gente já tá morrendo de fome, de vontade de comer. Só vai piorar, né, Carnal? Melhor não.
Cuidado que vem mais marshmallow com alga por aí.
Bom, a gente...
Vou patentear a receita.
Voodoo.
A gente perguntou na nossa hashtag também, lá no perfil do Instagram, o que você gosta de comer assistindo ao Tonight. Gabriela Prioli, que participa super no nosso perfil no Instagram.
Eu respondo tudo.
Ela respondeu.
Quer dizer, eu não falo só aqui, eu falo na internet.
Para de falar. E olha lá, o pessoal do digital fez um top 3 pra gente. Em primeiro lugar, a sua resposta qual foi?
Pipoca.
Pipoca. Eu não sei se eu gosto tanto de pipoca, mas
eu adoro.
Tem momentos...
Você nunca comeu a minha pipoca. Vou fazer pra você.
Ó, segundo lugar, cerveja ou vinho pra assistir ao Tonight? Um vinhozinho.
Pipoca também.
Pipoca. Vinho com pipoca é bom.
Cerveja.
É, é.
Eu gosto de cerveja, cerveja também.
Terceiro lugar...
Pra mim é whisky, mas tudo
terceiro bem. Lugar, chocolate. Eu sou
isso
desse
é as coisas
time
que eles
aqui.
Mais gostam de comer?
Quando estão assistindo o Tonight.
Quando assistindo
tá. É, naquele horário assim, fim
pipoca
do dia.
Pipoca com cerveja faz todo sentido.
Fim do dia, um chocolatinho. Olha, gostei das respostas, viu, gente? Obrigada pela participação de todos vocês. Vocês são sempre incríveis com a gente na nossa hashtag, no nosso perfil no Instagram. A gente gosta muito de ter esse canal de comunicação com você aí que está sempre com a gente. Bom, quem fecha o nosso giro de sabores pelo Brasil é a região sudeste, lá de Belo Horizonte. É a vez da repórter Caroline Luiz fazer a gente de novo passar vontade.
Oi, pessoal! Tô passando aqui para deixar vocês com água na boca. Eu ainda não vou dizer o que é, mas vou falar que é um dos maiores presentes que a culinária mineira deu ao Brasil. Vai bem no café da manhã, com café, com chocolate quente, no lanche da tarde, à noite, quando faz aquele friozinho aqui em Belo Horizonte. E aí, já adivinharam? Vou dar mais uma dica, não tem hora para comer, porque ele quentinho é delicioso. E é claro que eu estou falando do pão de queijo. E aí, estão servidos? Que eu já vou comer o meu.
Falou de pão de queijo, eu vou embora, gente. Tá difícil para mim. Ô, André, olha...
Quer comer pão de queijo? Pão de queijo frito.
Nossa,
frito.
Ficou
quer
melhor
dizer,
ainda.
Quer marshmallow com água, mas o pão de queijo antes... frito que é bom...
Nossa, pão de queijo frito não é pisar na jaca, é plantar uma jaqueira e sentar.
Eu faço um restaurante, é sério.
Você
é sério,
vai
faço.
Lá.
Eu faço. Por enquanto não dá pra ir lá, mas tem no delivery.
Ah, é? Eu posso
a gente
pedir
aceita.
Hoje à noite.
Não, que pedido? Manda aceita. Pra gente.
Passa os endereços.
O delivery manda dele manda nossa, alga, gente. Manda radinho.
Não, manda. Só que você vai ter que comer o que eu mandar. Não é sacanagem. Pô, tô falando sério, vou te dar comida gostosa pra comer.
Tá.
O que eu te mandar, você vai comer?
Tá bom, eu faço um vídeo e te mando.
Vídeo.
É, ih, lançou o desafio aqui. Gente,
eu vou postar depois o você liga.
Só pra todo mundo saber que...
Depois você manda no nosso.
Pra gente ver se a gente também combina.
Bom, gente, o Tonight está chegando ao fim. André, obrigada. Foi uma delícia ter você com a gente. E agora, então, uma última mensagem pra quem tá vendo a gente. Também um convite pra galera assistir o programa, né?
Bom, óbvio que... Bom, primeiro, eu não tenho como descrever. Foi uma honra de verdade. Eu tava super nervoso. Vocês me deixaram muito calmo. Até que
tava perdoamos também.
E me perdoaram.
Nós te perdoamos.
É, porque também não me deixaram fazer o que eu queria fazer de verdade.
Obrigada, produção. Ó, tamo junto.
É, eu acho, de novo, não percam. É, eu faço até um desafio. Assiste o primeiro. E aí, se você não quiser mais assistir, você me manda uma mensagem no Instagram. Agora, se você quiser, não perde nenhum. Porque eu te garanto que vocês vão ficar absolutamente viciados. E escolham. Ó, faço... um convite a vocês. Cada vez que vocês assistirem um programa, já vê qual é o tema do próximo episódio e já se munam de ingredientes ou alimentos dessa próxima região. E vocês podem fazer a viagem junto com o Bordei, junto comigo. A gente vai fazer uma viagem todo mundo junto, todo domingo.
Nossa.
Todo domingo, a partir desse domingo, dia 6, todo domingo às 18h30.
Demais. Bom, você já fez a sua indicação, porque toda quinta-feira a gente indica alguma coisa para o final de semana. Karnal, sua vez.
Eu recomendo o último livro do cacique Ayrton Krenak, A Vida Não É Útil. É muito bom. Ele tem uma agenda para adiar o fim do mundo, eu entrevistei, mas esse, A Vida Não É Útil, é muito bom. Curtinho para ler enquanto vê programa também e come ao mesmo tempo.
Gabi, não sei. Porque de comida...
Não precisa ser de comida, pode ser alguma dica para o final de semana.
Alga.
Vou pensar, dá a sua dica que eu vou
pensar.
Tá bom,
bom, a minha dica entra muito no que aconteceu na última sexta-feira, a morte do ator Chadwick Boseman. É, eu realmente fiquei muito chateada, porque eu gosto muito de filmes de super-heróis e tal, e eu sempre indico Pantera Negra, mas no final de semana eu fui atrás de outros filmes do Chadwick Boseman para conhecer um pouquinho dele, além, né, do Pantera Negra, de Vingadores, e tem filmes muito legais, por exemplo, Destacamento Blood está na Netflix, é um filme dirigido inclusive pelo Spike Lee, então procurem conhecer a carreira do Chadwick Boseman, que é super importante, ele deixa um legado super importante sobre representatividade, sobre resistência, enfim, então essa é a minha dica.
Bom, eu faço minhas as palavras da Mari e aproveito para dar uma dica que já que o André convidou o pessoal para assistir o programa dele, eu vou convidar vocês para assistir os melhores momentos do CNN Tonight, domingo, munidos de pipoca e cerveja ao vinho.
E chocolate.
Ah, gênia. Pode ser.
Nossa, foi... Ela tá querendo ganhar alguém hoje aqui, ó. O pessoal aqui no Switch, eu quero saber, Gabi tá terminando como melhor aluna hoje, com uma estrelinha.
A mais cheio brilhante. De aluna da classe.
Gente, é isso então. A gente fica por aqui. André, obrigada mais
uma vez.
Sucesso, boa sorte. Se precisar, você sabe onde encontrar a gente e tamo junto, viu?
Falou, agora eu vou fazer. Eu sou do tipo do cara que sabe. Eu sou aquele tipo de cara que você fala, oh, passa lá em casa, eu passo.
Então tá bom,
legal.
Então, pode passar.
Se
aqui.
Levar o pão de queijo frito, tá tudo certo.
Você traz comida, tá tudo certo,
tá
a gente resolve. Bom, gente, é isso então. Obrigada a você que ficou com a gente até o fim também nesse programa super gostoso. CNN Tonight termina aqui. A gente se vê, hein? Esta é a CNN. Inconfundível.
Tchau.